Mas eu estou recebendo aqui, para minha alegria e para minha satisfação, o nome é de ministro, eu vou abreviar, o professor Tangerino, que é responsável, professor doutor Tangerino, responsável aqui também pela área de hidráulica e irrigação da Unesp. A gente teve aqui alguns fatos curiosos nesses últimos dias. Aliás, rapaz, ontem deu um pé d'água danado aqui na região. Ilha Solteira, eu achei que pela forma, né, que o céu estava carregado, eu achei que aqui seria a mesma coisa. E até, eu não sei se o professor já tem esses dados aqui, de quantos milímetros que deu ontem, mas alguns dados curiosos que a gente conversava com o professor Tangerino em relação, por exemplo, à quantidade de chuva que se tem, de água que cai em determinado dia e não alaga tanto, e já em outros dias tivemos aí muita chuva e praticamente não, né? Inundou ali aquele córrego que tem na rotatória de acesso de Ilha para Itapura. São curiosidades que às vezes a gente não tem noção. E o professor estava aqui, é difícil conversar com o professor Tangerino, até pela agenda que se cumpre aí, né, que ele tem. Eu falei, não, fica aqui um pouco que a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre a área de hidráulica e irrigação da Unesp, que a gente tanto utiliza aqui também no nosso Band Notícias. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Band FM. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho, sobre essas curiosidades que se tem aqui em Ilha Solteira. Antigamente não tinha isso. Quando a gente fala chuva isolada, e antes de mais nada, o professor Tangerino, ele não faz esse trabalho que é feito na área de hidráulica e irrigação, não é previsão, gente, são dados, né, reais do tempo. E antigamente aqui em nossa cidade a gente não via. Quando caía chuva, caía na cidade inteira. Hoje em dia é estranho, eu não sei se isso é devido às alterações meteorológicas, né? Às vezes está chovendo no norte, você vem para o sul, tá seco o tempo. Às vezes chove pouco e inunda a cidade inteira, né? Ou acontece isso de inundar igual como foi lá na rotatória que liga a Ilha Itapura. São dados, né, difíceis de explicar, mas o professor estava me explicando aqui e conseguiu clarear a mente desse leigo. Bom dia, professor, obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia, Leandro, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação conversar sobre parte das atividades que a área de hidráulica e irrigação da Unesp de Salteira desenvolve. A área de hidráulica e irrigação da Unesp, ela tem como lema a democratização do conhecimento e da informação e a transparência de ações. Então ela usa intensamente a internet, através dos seus diferentes canais de comunicação, para atingir um público bem maior e com isso esclarecer as coisas ligadas, os fatos ligados aos recursos hídricos, à climatologia, para que cumpram um objetivo maior do uso eficiente da água. Mas água é um assunto muito polêmico, é um assunto que é fonte de vida, e também existe muito desentendimento, desinformação a respeito da água. Então, você falou na abertura aí várias coisas, e a gente vai começar então falando de um dos desafios que a nossa equipe tem batido bastante, que é entender a diferença entre volume e intensidade da chuva. E por outro aspecto, né, a gente também, nos nossos artigos, todos disponíveis no canal de irrigação, Irrigação Unesp, é possível ler, saber mais sobre esses temas, que é a variabilidade da chuva, a variabilidade no tempo e no espaço. Muito bem, a gente conversava sobre essa chuva, essa de quinta-feira retrasada, em que o trevo em que o córrego do IP sobre o trevo de acesso, a rotatória de acesso a Três Lagoas, inundou. Bom, o que nós tivemos? Nós tivemos 60 milímetros de chuva em uma hora e 93 milímetros de chuva em duas horas. Isso, um volume forte, alto, 93 milímetros de chuva, conjugado com uma intensidade também alta. Então, a calha do córrego não suportou, e mais do que isso, o tubulão sobre a rodovia dos barrageiros também não suportou, e aí transbordou. A gente tem que entender que metade da água, metade da chuva que cai da Avenida Brasil todinha, do norte ao sul, para baixo, vai parar no córrego do IP. É uma área impermeável muito alta, em que o deslocamento dessa chuva até o córrego é muito rápido, porque é todo impermeável, tá? Então, mas aí muitos me perguntavam, né? E por que que não fez buraco na avenida? Porque essa intensidade de 60 milímetros por hora não é suficiente para ter um impacto como aquela chuva que aconteceu em dezembro, em que, mesmo sendo um volume de 40 milímetros, a intensidade chegou a 155 milímetros por hora. Ou seja, o impacto é muito forte sobre um asfalto e sobre qualquer superfície, e aí ele cede. Então, nós temos esse entendimento de volume e intensidade. Volume a gente precisa para encher os reservatórios, para recarregar o lençol freático, e a intensidade, o ideal é que ela viesse a chuva como foi ontem. Formou um tempo muito grande, mas ao final do processo foram só 12 milímetros, pouca chuva, mas aliviou, porque Ilha Solteira, Itapura e Pereira Barreto estava sentindo já 12 dias sem chuva.
Sem chuva.
Com evapotranspiração de 4,5, média de 4,5 milímetros por dia, 12 dias sem chuva, o solo está seco. Certo? Então você precisa de irrigação se você quiser uma produção, se você quiser o verde, senão não vai ficar verde. Então a gente precisava da chuva, deu um alívio, 12 milímetros. Essa chuva foi muito boa porque a intensidade foi muito baixa. Tudo que choveu infiltrou. E a água que caiu sobre o asfalto escorreu tranquilamente, sem causar transtorno para ninguém.
É muito legal explicar isso, porque tem muita gente que não entende, né, professor, a questão da intensidade. E de uns tempos para cá, Ilha Solteira vem sofrendo com esse processo de, né, a questão da urbanização. O pessoal reclama muito da própria, as lombofaixas, né, terminam tentando justificar quando há essa inundação na cidade. E quando a intensidade é muito grande, não tem como, né? Infelizmente, não tem para onde a água correr devido à rapidez. Poderia colocar como a rapidez que a água cai?
É isso, a intensidade. Na verdade, as estruturas, seja uma curva de nível no campo, ou seja, as galerias fluviais, é uma questão econômica. Então, o último projeto que nós trabalhamos junto com o professor Milton da Civil, né, foi no município de Votuporanga. Nós fizemos um projeto para absorver 100 milímetros por hora. Aí você pergunta, aí, por que você não fez para 120, para 150? Porque custa, exige muito investimento. Cuidar da água exige investimento. Isso nós chamamos de segurança hídrica. Ter a segurança hídrica. E segurança hídrica significa não faltar água e significa proteger a água, armazenar a água e não deixar causar transtorno. Então, e o que a gente tem? Isso é fato, o Leandro, é que as chuvas que nós chamamos, aprendemos como moleque, chamamos de chuva de manga, essa chuva que chove no norte e não chove no sul, que tecnicamente é uma chuva convectiva, que acontece no final de uma tarde de alta temperatura, que vai a evaporação vai acontecendo até que de repente cai uma manga de chuva, cai uma chuva de alta intensidade por um período curto. Essas chuvas convectivas são cada vez mais frequentes. Então nós chamamos de desenvolver a resiliência aos extremos climáticos cada vez mais frequentes.
E ainda em relação a essa questão que a gente sempre fala aqui, de chuva, né, de intensidade, é o que acontece muito ali na região do Passeio Itu, né, professor? Infelizmente, ali é uma... Eu não sei, como que se fala quando é...
É uma baixada.
Uma baixada, né? Uma baixada. E aí acontece isso. E eu até hoje eu não entendo isso. Por que sempre naquela região acontece o alagamento, né? Provavelmente vai ter algum investimento por parte da prefeitura, a gente já tem essa informação, inclusive com o valor que deve ser destinado ali. Mas isso varia muito em relação à estrutura urbana da cidade? A chuva, por exemplo, eu não sei, porque a Ilha Solteira é considerada uma cidade plana.
Sim, né? Sim, mas veja bem, Leandro, a água que cai desde a caixa d'água vindo em direção ao sul, ela corre pela Avenida Brasil Sul. Aonde ela vai encontrar o ponto mais favorável para descer? Certo? Onde tem um declive maior, na Alameda São Paulo. Aí você começa, essa água começa a descer, passa ali pelo DIU, passa pela hidroponia, é, passa pelo correio, aonde ela vai encontrar o ponto mais favorável? É lá na rua Itu. É, então ela vai descer e até onde ela vai? O ponto mais baixo também é o ponto mais baixo do outro lado. Então você tem um ponto de convergência de muita água naquele local. Então se a água não for interceptada antes para ter um outro destino, fica difícil. Então o investimento ali não tem solução se não houver realmente investimentos públicos para que haja uma interceptação dessa água, para que ela não chegue nesse volume tão grande naquele ponto mais baixo que causa tanto problema e a moradora Lilian ali sofre demais por estar naquele ponto.
É, o professor está falando com a gente aqui, isso aqui é um bate-papo bem informal, né? Aliás, já aproveitei a presença do professor Tangerino aqui com a gente. E esse projeto esse trabalho que é realizado pelo Departamento de Irrigação de Hidráulica aqui da Unesp, envolve todo. São alunos orientados, né, pelo professor, que tem aí esse trabalho em equipe, né? E até o professor falava pra gente, não é um site comercial, é um site de conhecimento para a sociedade, para ter informação de tudo que acontece em relação ao nosso clima, água, irrigação, a parte hidráulica aqui do nosso município e da região, né, professor? Porque são várias estações que vocês controlam e vem crescendo cada vez mais o número de acesso no site. Inclusive, se eu não me engano, foi no ano passado, o site por alguns momentos ficou fora do ar, de tanta gente acessando e buscando a informação desse trabalho que é feito como tendo como orientador o professor Dr. Tangerino, e que termina aí colocando em prática, né, esse trabalho. São alunos o quê? Da agronomia, professor?
São orientados de toda a natureza. Temos alunos da graduação, atualmente nós temos orientados na graduação apenas da agronomia, mas nós temos orientados do mestrado, do doutorado, temos engenheiro ambiental, temos engenheiro eletrônico, temos agrônomos, temos engenheiro agrícola. Então, você se referiu ao canal Clima. Canal Clima, o ano passado a gente teve um up muito bom, a gente tinha fechado 2016 com 540 visualizações de página por dia, fechamos 2017 com 690 visualizações de página por dia, page view, e é interessante porque é um canal de dados. Por exemplo, nele permite não somente alimentar a Band FM quando fala da temperatura nesse momento, mas essa chuva que inundou o trevo, a intensidade dela. Só tivemos duas outras ocasiões em Ilha Solteira que choveu mais do que 60 milímetros por hora. Como é que se sabe isso? Qualquer internauta pode acessar o canal Clima e saber tudo o que acontece no clima, no tempo, na região, inclusive acessando a base histórica em 9 estações que cobrem o Noroeste Paulista. Mas nós temos 5 outros canais de comunicação que envolvem os trabalhos técnicos, que envolvem vídeo. Temos o podcast, que é o Pod Irrigar, que é o podcast da agricultura irrigada, toda quinta-feira, 3 minutinhos com informações ligadas à agroclimatologia e agricultura irrigada. Enfim, a gente investe e o interessante é que os nossos alunos, nossos orientados, tenham oportunidade ao trabalhar sob regime de plantão. Hoje nós temos um plantonista. Então, toda vez que nós temos um evento extremo ou temos um trabalho novo publicado, ele ganha o Facebook, a página, a fanpage, e a comunidade pode, a sociedade de qualquer lugar do mundo pode acessar os trabalhos realizados pela Unesp e com isso se servir dessas informações que são produzidas com dinheiro público, dinheiro dos impostos. Não há nada cobrado, então eles têm essa oportunidade de ter um aprendizado tácito, que a gente fala, ou seja, aprender fazendo, não só
na prática, né? É uma referência. Hoje tem quantos anos que pelo menos o canal, o clima. Eu falo clima fez. A hora que eu quero, eu vou no Google, é clima fez, que já
clima é. Unesp, é clima Unesp, fez, você, Unesp, cara, já é uma referência. Já.
Tem quantos anos que esse trabalho é realizado aqui em nossa cidade? Porque hoje é a principal referência, não só para a Band aqui de Ilha Solteira, para os moradores, né, da região, mas para toda a região que termina utilizando esse canal, que é um trabalho prático da Unesp aqui colocado através do professor Tangerino.
É, o canal Clima, ele é a parte visível da rede água meteorológica do Noroeste Paulista. Uhum. A rede água meteorológica do Noroeste Paulista, ela começa a ser montada, estruturada com um projeto da FAPESP, de mudança climática, e aprovado em 2009. Em 2009, nós começamos a montar a rede meteorológica. Em 2010, toda a parte coletada, ao invés de ficar interna para a gente, para alimentar as pesquisas, ela ganhou a visibilidade no canal Clima. Tá? Mas, fazendo um esclarecimento maior, Leandro, o nosso principal canal é o canal da irrigação. O canal da irrigação, a partir dele, você acessa todos os outros canais, em que o canal Clima faz parte dele. A recíproca não é verdadeira. Do canal Clima, eu não consigo acessar, eu consigo acessar o blog da área de hidráulica e irrigação, consigo acessar o canal de irrigação, mas não acesso todos. Então eu tenho que voltar para o canal de irrigação. Esse fechamos com 1000 visualizações de página por dia. Ao total dos canais todos, para uma área muito específica da agronomia, uma audiência muito alta, que os nossos orientados têm um desafio de não deixar cair a audiência, produzir conteúdo para não deixar cair essa audiência. E nós fechamos aí com quase 1.900 visualizações de página por dia nos 6 canais que a gente opera. Então, de qualquer maneira, se você escrever irrigação Unesp, clima Unesp, você está dentro aqui do Campus 2, dentro da Unesp Ilha Solteira.
E é um trabalho muito bem executado, muito difícil de chegar nesse número que o professor nos passa aqui, afinal é um conteúdo segmentado, não é? Um produto segmentado que o internauta busca ali, não é um site de notícias que tem de tudo, né? Que fala de todos os assuntos, e realmente de muita credibilidade, por isso que a gente faz sempre questão de destacar esse trabalho aqui. Professor, obrigado pela sua presença, vou liberar o senhor para o almoço, senão o Rafa estava aqui, né? Também estava batendo um papo com o professor, já correu, porque senão a patroa briga, né? Falou, já tá na hora do almoço, meio dia. Eu falei, não, vou aproveitar aqui o professor Tangerino para bater um papo com a gente, falar a respeito, né, desse canal aqui que presta esse serviço de muita utilidade para a nossa comunidade, envolvendo aí a questão da Unesp, também desses acadêmicos, né, e do consumo público que, né, é disponibilizado esses dados através da internet, e que a gente sempre faz referência aqui dentro dos nossos programas. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor.
Obrigado, Leandro, pela oportunidade. É sempre um prazer e uma satisfação poder falar sobre o trabalho que a gente faz, porque a gente tem a convicção de quanto mais esclarecida estiver a sociedade, melhor para ela como um todo, para todos nós, certo? Questão da água realmente é uma grande demanda ou um foco de interesse mundial, porque ela é fonte de vida, né? Então, e essa variabilidade no tempo e no espaço, como a gente a encontra, exige investimentos, esclarecimentos e convencimento. Um trabalho extremamente difícil, que é convencer alguém de algo relevante. Mesmo sendo relevante, não é fácil, né? Hoje a gente vê aí menos gente varrendo a calçada com a mangueira do que a gente via há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Isso é um processo. Então, e a mesma coisa, construção de barragens, mesmo de terra, com construção de galerias, enfim. Muito obrigado pela oportunidade, e sempre que precisar estaremos à disposição.
Aliás, antes de despedir do professor aqui, o Dia Mundial da Água é comemorado quando?
22 de março,
né? Tô chegando, inclusive eu estava lendo uma reportagem que falava justamente sobre essa questão de conscientização pro próximo dia 22 de março, que é considerado Dia Mundial da Água. Aqui em Ilha Solteira tem algum evento marcado, certo?
Não.
Deve ter alguma coisa por parte, né, da
normalmente a gente palestra. A gente faz um banner na fanpage da área de hidráulica e irrigação para marcar a presença, escrevemos alguma coisa, algum né, para o jornal, né, para poder deixar isso mais. Nós não temos nesse momento nenhuma programação, pelo menos da minha equipe, nenhuma programação específica para isso. Mas a prefeitura costuma fazer sempre a semana de meio ambiente, alguma coisa ligada a isso, outros setores da Unesp. Importante dizer que a Unesp tem outros profissionais, nos outros departamentos, profissionais extremamente qualificados, trabalhando com os recursos hídricos. Inclusive, nós temos aqui, Leandro, um mestrado profissional em gestão e regulação dos recursos hídricos. Então, que tem feito tem formado profissionais de todas as áreas do conhecimento, não é específico para engenheiro civil, para agrônomo, não. Nós temos aí de agrônomos, engenheiros civis, ambientais, advogados, técnicos, enfim. É um curso bem diferenciado que a Unesp proporciona aí para a sociedade.
Legal, professor, obrigado pela sua presença aqui. Hoje ainda descansa?
Já passei lá na Unesp.
Está trabalhando no Bara, né?
Volta daqui a pouco e tá tudo certo.
Então tá certo. Muito obrigado pela presença aqui, o professor Dr. Tangerino, falando a respeito sobre água, né? A questão da irrigação, da parte hidráulica aqui também, como a gente sempre diz, através desse site que a gente utiliza, o canal O Clima aqui da Unesp. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já daqui a pouco as notícias do Brasil e do mundo, sempre com a parceria da agência Rádio Web, falar sobre o Carnaval 2018. Hoje tem a apuração das escolas de samba do Rio, hein? Muita polêmica lá envolvendo política e outros assuntos. A gente coloca em destaque já dentro do nosso programa. 12:05.